Está no ar. O Jornal do Senado.
Escolas públicas precisam de melhor infraestrutura e internet banda larga, alerta Cristóvão Buarque.
Dário Berger diz que Brasil necessita de reformas para corrigir rumos e avançar.
Mas Lídice da Mata alerta, reformas não podem ferir interesses dos trabalhadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores cobram melhorias na infraestrutura das escolas públicas. O acesso a computadores com internet de banda larga é uma das reivindicações, como explica o repórter Maurício De Sante.
Com o anúncio do governo de que vai promover uma reforma no ensino médio, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, fez um alerta. Não basta mudar os currículos se não houver investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas. E um dos desafios, segundo o senador, é inserir a tecnologia no dia a dia dos estudantes. Para Cristóvão Buarque, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação promoveu avanços na organização do ensino, mas não conseguiu universalizar o acesso à internet, por exemplo.
Não criamos a infraestrutura nas 200 mil escolas que estão nas mãos de municípios muito pobres. E não é pobre só de dinheiro, não. É pobre de professorado que não teve uma boa formação. É pobre das instalações que são muito fragilizadas. Por exemplo, você vai estudar mais matemática se gosta disso, mas não tiver computador nos dias de hoje, esses meninos não vão gostar da escola.
No Senado, um projeto de lei apresentado por alunos que participaram do programa Jovem Senador obriga as escolas públicas e privadas a oferecerem internet para os ensinos fundamental e médio. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Educação e está agora na Comissão de Ciência e Tecnologia. Dados de 2015 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, apontam que apenas 54% das escolas do país têm acesso à internet de banda larga.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o Brasil precisa das reformas trabalhista, previdenciária, administrativa e política para corrigir os rumos e para permitir que o país possa avançar.
Ele disse que a reforma previdenciária ajudaria muito no combate ao déficit fiscal e que a trabalhista deveria modernizar a legislação e desonerar os encargos que incidem sobre os salários para que as empresas contratem mais.
Quanto à reforma administrativa, Dário Berger disse que uma de suas metas deve ser a diminuição da burocracia. Ele reclamou que a burocracia excessiva prejudica, inclusive, a produtividade do brasileiro.
O trabalhador brasileiro produz cerca de 25% do que produz um trabalhador da Europa ou um trabalhador dos Estados Unidos. Mas por que isso? Porque trabalha menos? Não. Porque trabalha mais? É porque, infelizmente, as regras, a burocracia, os métodos que nós utilizamos ainda no Brasil não são compatíveis com o Brasil moderno que nós desejamos. Precisamos fundamentalmente avançar.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, defendeu o resgate da autoestima nacional, com a adoção de projetos que façam crescer as oportunidades de emprego.
Para ele, é preciso entender que não haverá retirada de direitos trabalhistas.
Eu me preocupo muito quando nossa indústria toda está indo para o Paraguai, quando nossos empregos todos estão indo lá para o Paraguai. Sabe por quê? Porque lá eles não têm um discurso ideológico sobre a questão trabalhista. Ninguém aqui, eu creio que nem o empresário é a favor de trabalho escravo, ninguém é a favor de tirar direitos dos trabalhadores, mas nós temos alguns gargalos que nós precisamos resolver sim.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita ser possível superar a crise. Para isso, no entanto, ela considera necessário rejeitar reformas que se choquem com o interesse da maioria da população.
E a maioria da população, observou a senadora, é o povo trabalhador. Lídice da Mata também explicou não ter preconceitos contra os empresários.
Não acho que possa existir medidas que não levem em conta o interesse dos investidores ou o interesse dos que produzem os empregos neste país. Mas o que não pode existir é um lado só nessa discussão. É a ideia de que o capital e a produção é um fim em si e que o capital que enriqueceu todos eles não veio da força do trabalho dos trabalhadores brasileiros e de sua exploração.
Um projeto do senador Teomário Mota garante aos indígenas o direito de incluir o nome de sua etnia nas certidões de nascimento, de casamento e na identidade. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Um projeto em análise no Senado pode permitir aos povos indígenas o direito de incluir o nome de sua etnia em seus documentos civis. A proposta é de autoria do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, e modifica o texto da Lei de Registros Públicos para permitir que qualquer indígena inclua a sua condição e a indicação de sua etnia na certidão de nascimento, casamento e na carteira de identidade. Para Teomário Mota, a proposta vai permitir que os indígenas comprovem a sua origem sem o transtorno burocrático de carregar um documento emitido pela FUNAI junto àqueles já exigidos dos demais cidadãos.
Ele não tem a validade de uma identidade. E a carteira de identidade, constando numa parte lá que a pessoa indígena, que é daquela etnia, isso dá a ele uma melhor segurança jurídica, inclusive, né? E identifica de forma melhor. Então, acho que esse documento, ele vem ao encontro dessa necessidade, dessa realidade. Como eu sou de origem indígena, eu vejo quanto isso é importante para o nosso povo.
Teomário Mota lembrou que o registro emitido pela FUNAI não serve, por exemplo, para que os índios comprovem a identidade na hora de votar nas eleições municipais de outubro. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Hoje, 23 de setembro, é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual Infantil e o Tráfico de Mulheres e Crianças.
Preocupado com esse problema, o Senado aprovou neste mês o Marco Legal do Combate ao Tráfico de Pessoas. O projeto aguarda a sanção presidencial. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A proposta define o crime como o ato de agenciar, transportar, comprar ou alojar pessoa mediante violência ou abuso com a finalidade de adoção ilegal, exploração sexual, trabalho em condições análogas à de escravo e remoção de órgãos, e prevê pena de 4 a 8 anos de prisão e multa, que pode chegar a 12 anos se for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência e se a vítima for retirada do território nacional. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, disse que apesar de o país ter promulgado o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas relativa ao tráfico de pessoas, o documento não oferece o mesmo grau de proteção à vítima que a proposta aprovada pelo Senado.
O fenômeno migratório que o mundo vem enfrentando tem como uma de suas causas o tráfico internacional de pessoas. E intimamente relacionado a ele, o contrabando de migrantes. Tais crimes se alimentam da pobreza e dos conflitos armados no mundo.
Ferraço destacou ainda que o novo marco legal tem uma abordagem preventiva e repressiva, além de ações de amparo à vítima, como seguro-desemprego, assistência jurídica e acesso à formação profissional. O relatório global sobre o tráfico de pessoas da ONU mostra que uma a cada três pessoas traficadas é criança. Além disso, 70% das vítimas são mulheres. Você pode denunciar o tráfico de pessoas pelo Disque 180.
Repetindo, de qualquer parte do Brasil, você pode denunciar o tráfico de pessoas pelo Disque 180, serviço que funciona todos os dias, durante as 24 horas. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU apresentou na sessão plenária do dia 14 o consolidado de auditorias sobre a sistemática de fiscalização de orientação centralizada. O levantamento foi realizado em 14 órgãos e entidades da administração pública federal em 6 estados. Os trabalhos buscaram verificar as práticas de governança e gestão das aquisições da administração pública. O estudo revelou que 10 entidades apresentaram deficiência nos pontos avaliados. A fiscalização
não tem característica punitiva, mas o tribunal fez uma série de orientações com o objetivo de regularizar e melhorar a gestão dos contratos. Em 2013, outra ação teve como foco a terceirização de limpeza e vigilâncias das entidades. Em 2014, o tribunal verificou a qualidade das obras em 10 municípios do programa Minha Casa Minha Vida.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.